Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Celcinho Silva. Seja bem-vindo.
Obrigado, Heraldo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz por isso.
Pois é. A entrevista, Celcinho, é contigo, mas eu não posso deixar de citar assim o teu DNA, porque é impressionante, né?
Ah.
Você é filho do Jorginho do Pandeiro, né? E teu tio foi nada menos, nada mais do que Dino Sete Cordas. Olha.
Exatamente.
Só. Então, quais as lembranças que você tem? Sim, claro, você teria muitas, mas sim, rapidamente, desses dois ícones da música brasileira.
Olha, até você falou, não poderia deixar de falar, né? Se você não falasse, eu ia falar, né?
Com certeza, né? Referências como essas, né, Celcinho? Meu Deus.
Como eu posso falar da minha vida se eu não citasse meu pai e nem meu tio, né? Foram pessoas importantes na minha formação, né? No meu trabalho, né? Meu pai, assim, na parte do instrumento, né? E ver meu tio, e escutar meu tio e entender o que ele fazia, é muito sério, né? Então eu admiro o meu pai pelo grande músico, né? Também, e o Dino também. Então eu aprendi o pandeiro a partir do meu pai, né? E aprendi muito a conhecer o violão, a harmonia, essas coisas todas que a gente precisa saber, né? Não é só tocar o pandeiro, tocar por tocar. Não, você tem que saber o que, que você está fazendo, como você está dentro da música, e você, para entender a música, você tem que entender como é que ela é tocada, como são, né, o som dela, né, como é que ela anda, o que, que acontece na música. Então, isso aí é que eu tirei muito dos dois, né?
Uhum.
De ouvir música. Eu ouvi desde criança, desde que eu nasci, né, na verdade. Então, isso. A vida me fez aprender isso tudo com esses dois.
Pois
e mais gente, com certeza, tem mais gente nessa história. Mas, de casa, foram eles dois, né? Isso é seríssimo. Dei sorte.
E você fez bem o serviço de casa. Eu queria só lembrar que o Jacó do Bandolim disse sobre Jorginho do Pandeiro: ouvido apurado, difícil de satisfazer, é o crítico do conjunto, né? Então,
ele não era mole, não.
Ele tinha esse grau de exigência aí que não era fácil.
Ele, né, tinha demais. Eu falava: você é muito crítico, por favor. Meu pai tem história, posso contar, né?
Claro.
Até do meu disco, né? Quando eu comecei a gravar meu disco, eu comecei a gravar, sabe, que a gente vai pro estúdio gravar, mas faz uma voz guia, faz uma coisa que você nem aprendeu ainda direito, mas, e aí eu gravava, né, aí vinha com aquela mixagem de estúdio, né, rapidinha, né, aquela que tu faz ali só para levar para casa, e eu me levava para ele, mostrava a ele: aqui, pai, ó, escuta aí. Aí, e aqui, ó, essa nota aqui, né? Não, mas pai, não, eu só quero que tu escute a música, vê? Aí ele ia: não, mas isso aqui, ó, acho que a nota não é essa, não. Falei: pai, por favor, não é isso que eu quero te mostrar, eu quero te mostrar a música. E ele era muito, ele não deixava passar nada. Então ele fazia isso com o Jacó, né? Apesar de ter um respeito imenso pelo Jacó, ele tinha uma admiração muito grande pelo Jacó e gostava muito do Jacó. Ele até, para falar, ele conta que nessa gravação do Vibrações, né, do disco Vibrações, ele disse que ele estava um momento lá assim, estava por ouvir, né, e aí ele... Todo, o Jacó falou: e aí, então vamos fazer outro, tá tudo bem, tudo bem? Aí o meu pai falou: Jacó, me desculpe, mas eu tenho um negocinho aí. Aí o Jacó: o que que é? Ele falou: não, acho que não, deixa pra lá e tal. Aí o Jacó: não, Jorginho, fala aí o que que é. Aí meu pai falou: ó, tua corda tal, ela tá um pouquinho baixa. Aí o Jacó falou: gente, vamos fazer de novo. Aí é todo mundo, não, está muito bom. Não, não, o Jorginho falou um negócio aqui, vamos fazer de novo. E nem quis ouvir, ele falou, não, vai escutar. Ele falou, não, 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 vamos fazer de novo.
Que ouvido maravilhoso, né?
Ele tinha um ouvido chato. É. Eu disse que é um ouvido chato. O Adamo Prince, ele falou uma vez o seguinte, ouvido absoluto só serve para atrapalhar você, porque você escuta o que não quer. Todo mundo escuta normal, você escuta demais, te atrapalha. Eu acho engraçado isso.
É, uma bela frase. E o Dino, o Dino foi um dos inventores aí de baixarias, de tudo, né? Violão Dino. Sete cordas, né? Tem a escola do Dino, né?
Tem. Eu acho que sem o Dino, não sei como seria hoje, né? Porque antes do Dino teve o Tutti, né? Uhum. Mas o Tutti não trabalhava como o Dino trabalhava, né? As baixarias. O Tutti, ele vinha mais como como tipo uma tuba, né? Que o Tutti fazia do sete cordas, tum, pum, 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 pum. Uma coisa mais assim. Eu não sou entendido totalmente de Tutti.
Certo.
Né? Mas sei que o Dino não veio nessa onda, ele saiu mais para a onda dos contracantos, da onda do, né, do Pixinguinha, né? Ficava fazendo, ponteando, né?
Contraponto.
E aí o Dino vence o contraponto, a palavra é essa. Então eu acho que ele veio por aí e aí mudou a porcaria toda, né? Então ele é o cara. Se ele não tivesse o Dino feito isso, alguém ia fazer, né? Mas eu não sei quem.
E talvez demorasse bastante.
Talvez demorasse mais um pouco, né?
É verdade.
Então, o meu pai veio numa mudança de tocar pandeiro dos antigos e o Dino também. Então, escutei essa semana do Barão do Pandeiro, que é um cara que eu gosto muito. O Barão estuda muito, sabe muito desses caras aí, tudo. E o Barão falou, Celcinho, o pandeiro é pandeiro antes do seu pai e depois do seu pai. Seu pai, né, mexeu nisso. E o Dino, a mesma coisa. Então ele falou, você tem na família duas pessoas de que mudaram a concepção, o som, a levada, um monte de coisa, né?
É verdade.
E aí eu vim na onda, eu não mudei nada. Quem sou eu? Eu tô aqui.
Tá na sequência, né? Dando sequência. Então vamos ouvir um pouquinho de música agora, Celcinho, para mostrar aí pros ouvintes.
Vamos lá.
E o que você sugere aí?
Olha, eu gosto de uma gravação que eu fiz, que é onde tem eu, meu pai, Cristóvão Bastos e Paulo Sérgio Santos. Foi uma gravação que a gente fez com um projeto chamado A Ginga do Mané, que é do Jacó do Bandolim, já que a gente está falando dele.
Pois é, que maravilha. E a outra?
A outra é uma música do Cartola, né? Chamada Corra e Olhe o Céu, do Cartola e do Dalmo Castelo, que eu gravei num CD meu, que eu fiz, né? Chamado Nas Ondas da Noite. Eu lancei ele em 2019. E era um sonho de muitos anos de eu fazer um CD. Eu não sou um cantor, é um músico que gravou cantando, né? Uhum. Gosto muito de cantar, sempre gostei. Faço né, coro no trabalho do Paulinho da Viola há 40 e poucos anos. Então, eu gosto mesmo de cantar. Aí eu pude fazer, realizei esse sonho. E é muito gostoso, viu? Eu não sei se eu parei por aí de fazer um trabalho de cantando, mas fiquei muito feliz. Tem muita coisa legal aí. Tem música minha nesse disco, né? Com os parceiros maravilhosos. Tenho música com Paulo César Pinheiro, tenho música com Delcio Carvalho, a Genor de Oliveira. É muito legal. É isso. Então,
só fera aí.
Essas duas. Só fera. Eu agora vejo, né? Pessoas muito bacanas, né? De pegar, letrar melodia minha e pegar letra minha e botar melodia, que eu fiz também. Então é muito legal. E nesse disco, então posso falar logo desse disco ou tu quer?
Bom, vamos ouvir primeiro e aí na volta a gente fala desse disco aí, porque é muito bom esse disco. Vamos ouvir.
Obrigado. Vamos lá.
mais bela e fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria. Corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Vá, corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Linda, te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria. Corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Vá, corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria. Corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Vá, corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Vá, corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Vá, corra e olhe ao céu, que o sol vem trazer bom dia. Só vem trazer bom dia.
Brasil Regional está recebendo o Celcinho Silva, que sugeriu duas músicas: A Ginga do Mané, Corra e Olhe o Céu. Vamos falar então um pouquinho desse disco, né, que você se aventurou, mas foi uma aventura boa, você gostou, né? Tanto disso que pode até repetir, que é o disco Nas Ondas da Noite, né?
É, eu me aventurei. É, eu tinha um sonho de uma coisa assim, lá de 1970, vou te dizer, mais ou menos, 74, 75. Vou te dizer por quê. Porque um dia meu pai chegou em casa e ele sempre comprava disco. Depois eu passei a comprar. Um dia ele chegou em casa com um disco da Cristina Buarque. E eu fui conhecer o disco e tal. E ali eu me deparei com o samba da Dona Ivone Lara. E eu acho que é Mano Décio. E eu escutei aquela música, aquele disco que ela cantou, que ela gravou, onde ela fala, ah, quantas lágrimas, né?
Uhum.
Que foi um sucesso essa música.
Total, tocou
da Cristina,
muito.
Né? Tocou isso. Muito. Mas nesse disco tinha uma que falava, como é mesmo? Ai, meu Deus, esqueci o nome da música, agora vê. Agradeço a Deus, né, da Dona Ivone Lara. E essa música, ela me pegou, né? E eu fiquei apaixonado. Aquele disco eu escutei demais, né? Mas essa música que me pegou, Agradeço a Deus. E eu, por causa disso, eu falei, poxa, um dia eu vou cantar um disco, vou gravar essa música. Ficou na minha cabeça esse negócio. Em 75, por aí. E aí, bicho, agora eu comecei a gravar esse meu disco na década de 2000 e pouco. Esse disco demorou muitos anos. Inclusive, até o Dino gravou, né?
É mesmo?
Dino morreu em 2006, mas ele deixou o dedo dele lá.
Puxa,
a marca vida. Dele lá.
Que privilégio.
Eu tenho nesse disco muita gente boa. Eu tenho, cara, eu tenho 37, acho que é 37 músicos amigos e músicos da nata, assim, da onde você, qualquer um que eu falar, você vai dizer, poxa, mas esse cara é bom, é verdade.
E pelo tanto que você é querido também, né? Tanta gente participando.
É isso que a gente faz na vida, né? A música, eu digo que ela me leva para tantos lugares e me faz conhecer tanta gente boa. Então, meus amigos que gravaram comigo, foi um projeto, eu não tinha dinheiro para pagar. Então, todo mundo que gravou foi porque, assim, de amizade e de carinho para mim. Os arranjos, todos. Tudo que foi feito foi feito assim. E aí eu depois.
Agora, eu lembro de uma frase que o Mário Sérgio falou: ele disse, Nas Ondas da Noite é um álbum de puro afeto, coerência e verdade. Achei tão linda essa frase dele. Assim. Acho que traduz bastante esse trabalho. Né?
Pois é. E o Mário Sérgio, eu escolhi o Mário para escrever, pedi a ele, pô, fiquei feliz de ter topado, porque o Mário conhece a minha vida, a gente já se conhece, né, desde 78, 77, me lembro. Então o Mário sabe.
É desde do Nó e Pingo d'Água, né, que vocês tinham,
desde,
né?
Desde o Nó, foi quando eu conheci o Mário.
79,
por aí mesmo. O Nó é de 78, ele só não tinha nome de Nó.
Ah, sim.
Ele tinha outro nome.
Ah, tá.
Ele tinha outro nome, naquele tempo, eu acho. Mas depois, um dia a gente estava tocando numa festa de uma casa, uma roda. E tinha uma pessoa que gostava de declamar, ele gostava de. Era um cara bacana, que estava sempre nas festas que a gente estava. E um dia, quando a gente acabou de tocar, ele falou, esse conjunto é tão bom que tira a minhoca do asfalto e dá nó em pingo d'água. Aí pegamos o nó em pingo d'água e virou o nó em pingo d'água. O cara que deu o nome sem querer.
Que maravilha.
Então eu vim com essa ideia. Né, aí o Mário sabe da história da minha trajetória, né? Ele, uhum. ele viveu muito isso comigo, né? Então ele escreveu ali, eu fiquei muito feliz, ele falou cada coisa bacana, né? Então foi isso, foi um sonho.
Que bom.
Minha mãe gravou cantando também comigo.
Eita!
E minha mãe, meu pai gravou, claro.
Que todo registro. É um registro histórico, é histórico esse registro.
Tem todo certeza. Mundo ali, ó. A família toda está tocando.
Que bom. Mas, Celcinho, nossa, eu teria tanta coisa para conversar contigo, mas uma que eu também quero ressaltar é o teu lado de professor, né? Teu lado de educador musical. Você criou a Escola Portátil de Choro, né? E eu olho os vídeos no YouTube, e eu até estava te falando antes que acho incrível que os seus alunos e alunas japonesas, né, a expressão que elas fazem quando conseguem tocar as notas e tocar o pandeiro, enfim. E você é um excelente professor, eu me encanto com você.
Muito obrigado, Geraldo. O caso é que eu gosto realmente muito disso. Eu gosto muito de dar aula. Eu estou investindo muito para isso, né? Eu adoro fazer show, adoro gravar, claro. Mas eu também adoro dar aula. Eu aprendi já dou aula há muitos anos, né? E é uma satisfação quando você vê, né, um aluno tocando bem e tendo gosto, com aquela carinha aí que você fala, né, daquela alegria de ter conseguido fazer. E isso é muito, muito, muito bom de ver. Eu às vezes me emociono dando aula aqui para eles, para os japoneses, ou para outros, né?
Sim.
Para os brasileiros e outros. Mas, assim, de você ver hoje os japoneses com a cultura completamente diferente da gente, com a música completamente diferente, e ele gostando da nossa música, isso já é muito bacana. Ele tocando bem ou não, ele está lá defendendo a nossa música, né? E quando consegue, e emociona. Já me derreti aqui na frente deles uma vez. Sou muito bobo. Vendo uma aluna tocando, eu, quando ela mandou um vídeo novo, porque eles me mandam um vídeo, a minha aula funciona, eles me mandam um vídeo, eu mando um vídeo para eles, e essa troca, como eu não estou muito, né, eu não estou perto deles, na verdade, a gente analisa o vídeo deles, eu falo, mostro os erros, onde está, onde tem que consertar. E eu, um dia eu recebi um vídeo de uma menina, que eu fiquei aqui igual um bobão, a lágrima desceu por emoção. Não porque, pra dizer, ela tá tocando maravilhosamente. Não, pela vontade dela, o crescimento dela, né? Ela veio crescendo e aquilo me deixou muito feliz.
Pela entrega, né?
Exato. Já tive aqui no Rio de Janeiro, na Escola Portátil. Falo da Escola Portátil. Eu sou um dos fundadores da Escola Portátil, sim, né? Então, eu tive alunos, uma vez eu tive um aluno assim, ele ficou lá comigo, aprendeu. Aí um dia eu tô no bandão da escola lá, na hora da saída, aí ele vem, esse cara já não tava mais na escola. Aí ele me aparece com um DVD e me chama, fala, professor, o cara é mais velho que eu.
Sim.
E o cara, ele não era músico profissional, mas ele era empresário, dono de hotel, uma coisa. E ele me traz aquele DVD e fala assim para mim, professor, eu estou te trazendo um DVD do primeiro trabalho que eu fiz. Você lembra, por favor, lembre que quando eu cheguei na sua mão não sabia nem pegar um pandeiro. E eu ganhei 50 prata tocando. Ele, aquilo, aqueles 50 reais que ele ganhou, parecia que ele tinha acertado na loteria. E era muito diferente dele como empresário ganhar 100 mil, 200 mil, ou ganhar 50 tocando pandeiro. Aquilo me arrepiou, eu me arrepio sempre que eu falo, porque eu fiquei feliz da vida, porque ele alcançou o objetivo dele através, né, do meu ensinamento e da força de vontade dele, né? Sem essas duas coisas a gente não consegue nada, né?
Não vai
adiante. Então, né, não vai. Se ele não quiser, não vai. Não adianta eu fazer força. Ou se ele quiser e eu não der bola para ele também, eu vou estragar a pessoa. Então, isso é muito lindo. Ele me emociona. E esse cara, até hoje, ele me encontra. Ô, professor, sempre me chamando de professor. Eu lutei muito no começo para não ser chamado de professor. Eu falei, gente, eu não estudei, eu não fiz faculdade para ser professor. Mas não, professor. Agora eu gosto muito de ouvir isso, mas eu não sou professor, né?
Mas tem uma bela didática, sabe ensinar, né? Então isso, e as pessoas reconhecem isso, e com essa história maravilhosa aí de um grande empresário, vamos dizer assim, ser remunerado por uma arte, né, que ele se esforçou para aprender. Exato. E mostrar isso aí, não tem preço, não é?
Não tem.
Esse valor é simbólico, mas para ele é um, né, um pagamento assim que não tem.
Foi. Né? É isso então, isso que eu falei, nossa, aquele 50 prata não pagava o almoço dele, ou sei lá o que seja, de ninguém hoje em dia, na verdade, quase.
Sim, é verdade.
Mas... É isso, essa coisa do esforço, ele correu atrás disso e começou a tocar em roda, e tocar aqui, tocar ali, fizeram um grupo. Tem outras, tem profissionais que passaram, foram meus alunos, e eu, tem nego aí trabalhando pra caramba, profissionais, é muito lindo isso, lindo.
É bonito.
Muito gostoso.
Celcinho, pô, que maravilha ter você aqui no programa. Incrível, né? Eu também tô emocionado, tô até arrepiado aqui, sinceramente. Ter você aqui no Brasil Regional é uma grandeza que não tem tamanho. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, eu gosto de conversar assim. A sua entrevista não é uma entrevista, realmente. É um bate-papo que deixa a gente muito à vontade. Muito obrigado, eu gosto disso. As perguntas muito, aquelas pontudas, né? O que é o choro? Aquilo me incomoda tanto, o que é isso? Não, é assim, eu acho. Muito obrigado você, Deus, pelo jeito que você conduz.
Estou
muito feliz.
Agradecido.
É muito fácil. Se deixar, eu não paro mais de falar.
Tem que fazer
uns três programas.
Então a gente vamos combinar de fazer um outro, porque você tem muita coisa. Teria que falar da Camerata Carioca, de outras coisas. Mas
pois é.
A gente deixa num segundo tempo.
Vamos,
aí.
Tem Época de Ouro, tem Paulinho da Viola.
Tem Paulinho da Viola. Meu Deus, tem tanta coisa. Mas vamos voltar. Vamos abrir uma exceção, que normalmente o Brasil Regional é uma entrevista só. Mas não tem jeito, né? Vamos ter que...
Tem muita. Tem Radamés em lata.
Também tem.
Então vamos nessa.
Então tá combinado aí. Vamos fazer outro pra frente aí. Obrigado, Celcinho.
Vamos, tô aí. Tá, obrigado a você, parabéns pelo programa, tá? Brasil Regional, sucesso pra você, tá bom? Manda bala.
Obrigado, até mais.
Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.
Você está com o Brasil Regional.